As notícias na ERP, edição de Vítor Melendez.
Sejam bem-vindos, vamos então para o desenvolvimento. O Carnaval de Tomar arrancou esta manhã com o habitual desfile carnavalesco das escolas do Conselho. A iniciativa envolveu os jardins de infância e os estabelecimentos do ensino básico, organizado anualmente pelos agrupamentos de escolas e município, com o apoio da Associação de Tomar Iniciativas. O desfile decorreu nos moldes habituais, ou seja, percorreu a corredora, terminando depois na Praça da República, onde se realizou a animação. Em declarações prestadas à reportagem da ERTS, o vice-presidente do município de Tomar, o Cristóvão, falou desta realização que anualmente marcou o arranque das atividades do Carnaval de Tomar.
Penso que já se tornou uma tradição. Eu relembro como é que de alguma forma começou. Nós no mandato anterior começámos, havia algumas escolas que faziam por sua iniciativa, mas umas saíam de manhã, outras saíam à tarde, umas saíam à sexta, outras à segunda, e nós, uma questão até de organização do espaço público, começámos a coordenar, porque até por uma questão de maior segurança, para vir à SPA acompanhar, mas também uma questão de limpeza, porque há sempre enfim, os papelinhos, os confetes, e portanto para que houvesse um único desfile com esta concentração aqui na Praça da República, acima de tudo por essas questões práticas e logísticas. Claro que ao ser assim, também dá uma outra escala, uma outra dimensão, e quer para as crianças, quer para os pais e para a comunidade que queira e possa vir assistir, naturalmente tem outra beleza, tem de facto outra escala. Claro, participam as escolas e as creches que assim entendem, mas como dizia, acho que já se tornou de certa forma uma tradição, e é aqui uma manhã divertida, mas acima de tudo divertida para as crianças. É essa a razão de estarmos aqui, e é para elas acima de tudo que isso destina. Temos vindo também a melhorar aqui com esta definição, no fundo, desta bolsa aqui na Praça da República, porque há sempre os pais ou os avós, enfim, os familiares que tentam chegar o mais próximo possível da sua, enfim, do seu educando para tirar a selfie, a fotografia, ou o que seja, mas nós temos que, acima de tudo, garantir que as crianças estão em conforto, estão à vontade, e, como dizia, isso é o mais importante. Seja um dia divertido para as crianças, são memórias também com que vão ficando.
Uma mulher de 30 anos foi detida pela Guarda Nacional Republicana por suspeitas da prática de violência doméstica contra o próprio marido. Aconteceu em Vila Nova da Barquinha, num esclarecimento remetido para a redação. Uma distrital de Santarém da GNR refere que foi possível apurar que a suspeita agredia de forma reiterada e ameaçava de morte, com recurso a uma arma branca, o seu companheiro de 35 anos. Ainda no seguimento das diligências de investigação, os militares verificaram que a suspeita permanecia de forma ilegal em território português, tendo sido notificada para abandonar o país e o espaço Schengen no prazo de 20 dias.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
A Câmara de Tomar aprovou por unanimidade o aumento de preços do parque de estacionamento da Praça da República, precisamente a estrutura situada atrás do edifício da autarquia. A nova tabela entra em vigor a partir de 1 de março, sendo que convém deixar claro a meia hora inicial continua gratuita para os utilizadores. Os preços futuros ainda serão tornados públicos em breve, mas para já, por aquilo que foi possível apurar, os maiores aumentos dizem respeito às avenças. Neste particular, a avença diurna, das 8 às 20 horas, aumenta de 40 para 60 euros por mês, enquanto os residentes também aqui, a respectiva avença, entenda-se, vão ver o preço subir dos atuais 35 para 45 euros. Está em causa o estacionamento durante todos os dias, 24 horas por dia. Este aumento de preço é justificado pela procura pelas avenças, precisamente procura essa que já tem uma lista de espera de quase 2 anos. Nesse sentido, o município entendeu por bem aumentar as tarifas deste título para tentar empurrar os automobilistas para o parque da zona desportiva, cujos preços irão continuar como até aqui.
Rádio Web, a primeira a informar.
As cores que estão a ser utilizadas nas fachadas do Hotel República e ainda no edifício situado na Rua Serpa Pinto são tradicionalmente usadas em centros históricos. A observação foi feita pelo vice-presidente da Câmara de Tomar, o Cristóvão, que quis deixar claro que estas duas intervenções em curso estão a cumprir todos os requisitos legais. O eleito do Partido Socialista foi questionado por José Delgado, vereador do Partido Social Democrata, sobre a existência de um regulamento municipal de cores para a zona histórica, e dentro da resposta quis ser mais objetivo para colocar um ponto final na polémica que surgiu, entretanto, nas redes sociais, onde algumas pessoas estranharam a mudança da fachada do edifício intervencionado na corredora.
No que diz respeito ao nosso centro histórico, de facto, há algumas regras. Até agora, E não vi nada que, até ao momento, desrespeitasse a lei. Apesar que, se formos por aí verificar, há por aí muitas situações. Mas estamos a falar das que estão atualmente em construção. Portanto, nos centros históricos há cores que são normalmente aceites, até porque têm uma característica histórica das cores que eram tradicionalmente usadas e são normalmente essas que são aceites. O que acontece em Tomar, e às vezes a memória é curta, é que há alguns anos esta parte, quando digo anos, digo se calhar 20 ou 30 anos esta parte, começou-se a interiorizar a ideia que isto aqui devia ser tudo branco. Não percebo de onde é que surgiu essa ideia, né? Como se estivéssemos nalguma vila alentejana. Ora, isso não tem qualquer razoabilidade nem histórica, nem legal, e até é contraditória com algumas outras questões. Por exemplo, não estou a dizer que agora fôssemos, com aquilo que vou dizer a seguir, que fôssemos pintar aqui a Praça da República toda de outras cores, mas um dos problemas que todos sabemos que a Praça da República tem no verão são as elevadas temperaturas que atinge. E isto porque há, de facto, um enorme efeito refletor, que uma vez que é, precisamente, tudo branco. E, aliás, isso tem andado a ser estudado, temos andado a estudar. Digo que é tanto as duas obras que estão em fase de conclusão. No caso da Rua Serpa Pinto, foi usada uma cor que é uma cor tradicional dos centros históricos e também de Tomar. Aliás, na própria Rua Serpa Pinto há dois outros edifícios com a mesma cor. E na cor que foi usada aqui no edifício na Praça da República, por aquilo que disse anteriormente, e nomeadamente a predominância do branco, que causa ali um primeiro impacto, mas é preciso recordar que aquele edifício já foi verde, noutros tempos, e que aquela cor é uma cor, mais um grau ou menos um grau na gradação da cor, é uma cor usada em centros históricos, porque é uma cor tradicional de centros históricos. Talvez não fosse tanto aqui em Tomar, é verdade, volto a dizer, aquele edifício até já teve um tom muito parecido com aquele.
O presidente da Junta de Freguesia da Sabaxeira foi um dos autarcas de freguesia do Conselho de Tomar a marcar presença no recente congresso da ANAFRE, onde fez uma intervenção sobre os fundos comunitários destinados a apoiar a prevenção dos fogos florestais. Como disse Naertes António Graça, a propósito deste assunto, esta é uma freguesia com uma grande área florestal, mas de minifúndios, a que acresce as dificuldades no acesso aos fundos comunitários para prevenção aos incêndios.
Foi relativamente aos fundos comunitários, dado que a minha freguesia é grande, tem uma hasta área verde e a única forma, tem a particularidade de termos bastantes baldios e terrenos que são geridos pela junta, só dão, entre aspas, prejuízo, e estou a dizer isto de uma forma irónica, por assim dizer, isto é, porque temos que gastar bastante dinheiro para as limpezas e para precaver os incêndios. Ou no anterior quadro comunitário os fundos eram 100%. Posso lhe dizer, por exemplo, dois projetos, estamos a falar de no mínimo 150 mil euros, projetos de limpeza seletiva. O orçamento que a Junta de Freguesia de Sabaxeira tem para executar, para fazer trabalhos, para executar, são 44 mil euros. 33 aldeias, dá 1.200 euros mais IVA, se for a 6%, se for a 23% já não dá, para cada aldeia. Isto é muito complicado de gerir, porque toda a gente quer tudo feito. E com os fundos comunitários a 100%, até 90, 95%, fomos sempre conseguindo fazer estas limpezas. Só com fundos comunitários a 90, 95% ou 100% é que conseguimos. Estes últimos são de 85%, isto é, 15% temos que pôr. 15% é 2/3 do meu orçamento e não dá para fazer mais nada. A minha intervenção foi nesta base, porque são milhões que são enviados para proteger as florestas do Alentejo. Isto que eu disse, as florestas do Alentejo. Dado que não há florestas no Alentejo, e vou parar por aqui este tema, vou só dizer que nós cá não temos latifúndio, temos minifúndio. Temos que dar o exemplo aos privados, para os privados limparem. E os fundos para as freguesias de minifúndio, para o nosso território, são muito menores do que aqueles que vão para o Alentejo. E nós, de facto, temos floresta e muita. Este trabalho que nós fazemos só é possível graças aos fundos comunitários. E aquilo que a minha intervenção foi na base de pedir apoio da ANAFRE junto do Governo Central e para o Governo Central junto da União Europeia tentarem, de alguma forma, tenhamos aqui novamente acesso a fundos comunitários com componentes nacionais mais reduzidas.
A Canto Firme Tomar vai promover a habitual sessão solene comemorativa do seu aniversário. É já neste sábado, pelas 18 horas, numa iniciativa a decorrer no Auditório Fernando Lopes Graça, na sede da Canto Firme. A Canto Firme Tomar, a Associação de Cultura, celebra assim o seu 40º aniversário. Este ano, uma vez mais, inserido na Festa da Música 2020, em que se pretende recriar um pouco do ambiente vivido nos dias da música do CCB, sendo o seu principal objetivo a divulgação das várias atividades das diferentes valências desenvolvidas na Associação. A Festa da Música terá início às 14 horas e decorre por todo o espaço da Canto Firme, contando com a participação dos alunos dos polos de Tomar e de Maçã. Terminada a sessão solene, realiza-se o já habitual jantar do 40º aniversário, que este ano será servido no restaurante familiar. A Presidente da Junta de Freguesia de São Pedro Tomar, Maria de Lourdes Ferromal, foi a convidada esta quinta-feira de mais uma edição do programa Freguesia à Freguesia da ERTS, onde fez um balanço à primeira metade do atual mandato e perspectivou alguns dos objetivos da Junta para os próximos tempos. Neste contexto, Maria de Lourdes Ferromal destacou, entre outros processos, a obra do cemitério e a instalação na freguesia da Loja do Cidadão.
Destaco, nestes dois anos de mandato, a obra de ampliação do cemitério, que foi conseguida a muito custo e que a primeira fase da obra já está concluída, que nesse caso é empreitada com o apoio da Câmara Municipal de Tomar, sendo certo que um investimento da parte da Junta de Freguesia também, que se situa na componente da Junta de Freguesia, nas despesas que já fizemos, à volta de 32 mil euros. A empreitada da Câmara foi cerca de 120 mil euros. Portanto, essa obra era fundamental, porque estávamos com o nosso cemitério, só temos um cemitério em São Pedro, o que é bom, por um lado, mas que já estava a ficar bastante preocupante a situação, mesmo muito preocupante. Mas pronto, estávamos ultrapassados, agora vamos investir este ano, vamos requalificar as casas de banho, vamos também ainda e necessariamente dividir a parte interior, porque não está nada feito na parte interior, a não ser ter terra. Portanto, vamos fazer essa parte. O que é que vamos fazer também, ou o que é que já fizemos? Tivemos também a abertura do espaço cidadão na nossa freguesia, que tem tido uma grande procura por parte quer dos residentes na freguesia, mas também muito mais por os residentes no concelho. Portanto, o espaço tem estado a dar as respostas que as pessoas precisam, nomeadamente a renovação da carta de condução, do cartão de cidadão, de chave móvel digital, também algumas marcações do CEF e outros documentos que se têm estado a tratar.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Ora, irá criar condições para que dentro dos próximos 10 anos possa chegar a um número de residentes no concelho na ordem das 90 mil pessoas. Será um número muito difícil de atingir, é um facto, mas a verdade é que este objetivo está perspectivado no Plano Diretor Municipal, documento que será apresentado no próximo dia 3 de março em sede de reunião de Câmara e depois sujeito à aprovação definitiva numa Assembleia Extraordinária. Orém assumiu, desta forma, um papel pioneiro na região no que toca à revisão do PDM, num passo decisivo para o futuro. Luís Miguel Albuquerque, Presidente da Autarquia Oriense, em entrevista à ERTS, referiu-se a este documento que deu muito trabalho, pois agrega investimentos prioritários para a próxima década.
Posso dizer é que este PDM prevê que o Conselho de Orém possa ter nos próximos 10 anos, não quer dizer que vá ter, mas que se houvesse pessoas interessadas nisso e se conseguíssemos captar investimento e atração de pessoas, que o PDM prevê construção que permita ter no nosso Conselho cerca de 90 mil pessoas nos próximos 10 anos. Obviamente que isso não vai acontecer, era bom que acontecesse, mas temos que ser realistas, mas estão criadas condições para que mais pessoas aqui se venham instalar, não só empresas como também pessoas, porque as empresas é que trazem pessoas, as pessoas vão fixam-se onde têm emprego, onde têm condições para melhor desenvolver a sua vida. E por isso nós estamos a procurar criar essas condições, também com este PDM, e também com este PDM também é bom que também se diga que vamos resolver ou algumas situações de empresas que querem expandir a sua atividade e que, por força do PDM atual, não o podem fazer. Portanto, também, essa situação também vai ser acautelada e isso também penso também que vai ser importante também para que possamos ter outro nível de empresas também no nosso concelho.
O Sporting Tomar recebe neste domingo o Turquel, em jogo a contar para os 16avos da final de Taça de Portugal, em Joaquim Patins. Os Leões terão pela frente uma equipa da 1ª Divisão Nacional, precisamente o vizinho e rival da Zona Centro, num duelo que terá lugar pelas 16 horas. Apesar da diferença de escalão, a verdade é que o Sporting Tomar parte com fundadas esperanças em ultrapassar este obstáculo. Registro para a conferência de imprensa, de perspectiva ao empate com o Turquel, à altura em que o treinador Nuno Lopes fez a análise ao desafio que o Sporting Tomar tem pela frente.
O Turquel é sempre um clube aqui com... dizer que é rival, quer dizer, é dos clubes da zona centro que mais tem apostado no hockey a par do Sporting Tomar. Portanto, é lógico que nós, se calhar, temos mais anos de história. O emblema tem mais anos de história, tem mais investimento, tem mais... Mas o Turquel também tem sido um clube que tem feito muito pelo hockey, e essencialmente de uma zona e na zona centro. O ano passado foi um jogo completamente diferente daquilo que vai ser este ano, pelo menos da parte emocional. Se o desfecho ou se o resultado é diferente, isso depois é outra coisa, mas o momento em si é completamente diferente do da época passada. Eu particularmente não tenho sido muito feliz nos duelos com o Turquel, pelo menos com o Sporting Tomar. Pois no outro clube fui sempre feliz, portanto também não tem a ver com a minha pessoa, não é? Mas é natural que se encarem estes jogos de maneira sempre especial, tanto para o lado do Turquel como para o nosso lado, e estamos a encarar isso não de forma especial, mas cuidado, os cuidados que o Turquel nos merece, mas nada de pensar no que foi o ano passado ou nos outros anos. Portanto, as equipas são diferentes, os grupos são diferentes, dinâmicas diferentes, não tem nada, na minha opinião, não tem nada a ver, a não ser os nomes dos clubes e os emblemas que está em causa, nada mais que isso. E já agora, o ano passado também o Tomar ganhou em Turquel e o Turquel ganhou em Tomar, portanto ficou dividido. Portanto, vamos aceitar que isto é o desempate de duas épocas, vamos ter assim.
Rádio Web, a primeira a informar.
E vamos para o fecho das notícias com a habitual nota do dia, hoje com Bruno Graça.
Nos dias 14 e 15 do corrente mês, no pavilhão municipal da Torre da Marinha, Seixal, decorreu, no ano em que se comemora o seu 50º aniversário, o 14º Congresso da CGTP-IN. Esta reunião magna contou com a participação de mais de 700 delegados em representação das estruturas da CGTP-IN nos diversos setores, sob o lema Lutar, Avançar nos Direitos, Valorizar os Trabalhadores por um Portugal com Futuro. A CGTP-IN foi criada pelos trabalhadores portugueses nos tempos de resistência ao fascismo, teve um papel decisivo na Revolução de Abril e hoje desenvolve uma ação muito importante na defesa dos interesses de classe dos trabalhadores, combatendo o agravamento da exploração e do empobrecimento. Durante o Congresso foram aprovados vários documentos, dos quais se destacam a Carta Reivindicativa, aprovada por unanimidade pelos delegados, o Programa de Ação para os Anos 2020 a 2024, aprovado por larga maioria com um voto contra e 56 abstenções, o Relatório de Atividades 2016 a 2020, duas resoluções e seis moções. Foram eleitos os 147 elementos do Conselho Nacional, em lista que recebeu mais de 94% dos votos. Foi ainda eleita a nova Secretária-Geral da CGTP-IN, Isabel Camarinha, dirigente do Sindicato do Comércio, Escritórios e Serviços e coordenador do SESP, que assim substitui Herménio Carlos no cargo. No já referido programa de ação, no capítulo dedicado à ação e à luta reivindicativa, esta é considerada como indispensável para efetivar o direito de negociação e contratação coletiva, para promover o aumento geral dos salários e a justiça na repartição da riqueza, para reduzir o período normal de trabalho e combater a desregulação dos horários, para defender o emprego com direitos, combatendo a precariedade. Ficou ainda reafirmada a exigência de um aumento geral dos salários em 90 euros para todos os trabalhadores e pela fixação do salário mínimo nacional em 850 euros a curto prazo. Este Congresso decorreu num tempo que não se apresenta fácil em matéria de valorização do trabalho dos trabalhadores, sendo previsível que, a não haver respostas aceitáveis por parte do Governo às reivindicações dos trabalhadores, a conflitualidade e a contestação social venham a aumentar significativamente. O que se está a passar nas negociações entre os sindicatos dos trabalhadores da administração pública e o Governo é bem um exemplo disso. É inaceitável e pouco sério que o Governo continue a apresentar propostas de aumento de 10 euros mensais para os trabalhadores incluídos nos níveis 4 e 5 da tabela remuneratória única e aumentos de 2, 3, 4 e 6 euros mensais para os restantes trabalhadores. Esta proposta não faz a justiça que é devida aos trabalhadores da administração pública, porque não responde a cerca de 10 anos de salários congelados. Os trabalhadores da administração pública devem ser valorizados e qualificados, pois só assim as populações podem ter serviços públicos de qualidade.
Ficamos então por aqui, neste bloco de notícias. Continuo na sintonia da Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.